Meus queridos, que a paz do Senhor Jesus seja abundante na vida de cada um de vocês. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Você que já tem Jesus, você já teve um encontro maravilhoso com o Senhor. Às vezes você até teve um encontro com Jesus, já foi operante na igreja e por alguma razão se enfraqueceu. Você que ouve a palavra, ouve os louvores, se anima, mas ainda não tomou uma decisão, essa mensagem é para você. Eu tenho certeza que mesmo que você esteja um pouco distante do Senhor, o Senhor não desistiu de você. Ele está aguardando que você se achegue, Ele quer te abraçar e Ele quer contar com você como um dos seus ajudadores. Então essa mensagem é uma mensagem de esclarecimento, onde você pode ouvi-la e dizer: Senhor, conte comigo. E para você entender, vamos abrir a Bíblia no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 35, e veja o relato que o nosso irmão Mateus está passando para nós. Ele diz assim: e percorria Jesus por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão, porque andavam desgarrados, espalhados, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a seara é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande operários para a sua seara. Coisa linda, né? Um Deus que poderia fazer tudo sozinho, mas ele não agiu assim. Um Deus que tem poder para realizar o que quiser, mas ele olhou para nós e nos deu o privilégio de estarmos juntos com ele na obra. Ele delega para nós essa autoridade. Ele conta conosco. Então é muito importante, primeiro, que nós sejamos sabedores da grandeza desta obra. E quando você lê esse texto, no relato de Mateus, você vai observar que o Senhor Jesus estava ali em busca de mais ajudadores. E o Senhor sabia o que era estar ali contando com os ajudadores. E Mateus sabia também o que era perder as oportunidades. No meio daquela multidão, o que se via? Um estado calamitoso. Calamitoso. Físico, moral e espiritual. E você para, lê essa situação e pensa: será que com o tempo isso mudou? Será que essa situação só estava acontecendo em Jerusalém? Jerusalém tinha mais de 400 sinagogas naquela época. Mas em nenhuma delas a multidão encontrava o suprimento para resolver suas necessidades. Veja, tantas sinagogas, mas ninguém se atrevia a ultrapassar a porta de uma sinagoga para buscar um milagre. Às vezes há muito proselitismo, às vezes é muito blá blá blá, Mas sinais do poder de Deus, nada. Nada. E quando Jesus fala que precisa de ajudadores, ele está mostrando que o trabalho é amplo, o trabalho é grande, o trabalho é um desafio. E quando o Senhor fala da dimensão do trabalho, ele está dizendo, olha, pela dimensão do que se tem para fazer, a quantidade de obreiros é pouca. Tem pouca gente à disposição para trabalhar. E hoje mudou? Não. Às vezes o templo está cheio, mas um pequeno número se dispõe. A igreja está cheia, mas um pequeno número é que se dispõe a colocar a mão no arado. Poucas pessoas priorizam a realização da obra do Senhor. Então, o que acontecia naquela época com Jesus lá em Jerusalém, acontece hoje, em nossos dias, dentro das nossas igrejas. O próprio líder, o próprio pastor, ele não conta com todos. Bom seria que contasse com toda a membresia da igreja, mas não conta. Tem um grupo reduzido que tem consciência da obra que precisa ser feita. E eu vou dizer uma coisa para vocês já no início dessa mensagem. Se todos que se dizem cristãos se imbuíssem da responsabilidade do ide do Senhor Jesus para alcançar os confins da terra, o mundo já estaria evangelizado. O mundo já estaria evangelizado. Mas por que que ainda tem muita gente para ser alcançada? Porque a igreja diminuiu o seu ímpeto de missões, de evangelização. A igreja, muitas vezes, escolheu estar entre as quatro paredes. E aqui, para o Senhor mostrar a grandeza da obra, a necessidade de ajudadores, o Senhor está falando da multidão e a necessidade que havia no meio da multidão. No verso 36, o Senhor está dizendo, as multidões que estavam ali, sobrecarregadas, pessoas enfermas, a moléstia tomava conta no meio daquele povo. E Jesus via a multidão andando desgarrada, espalhada, como ovelhas sem pastor, sem liderança espiritual, sem alguém para mostrar a verdade, ensinar a verdade, vivendo a verdade. E aí, quando Jesus estava ali em meio à multidão, é interessante a postura de Jesus. Jesus estava sempre à frente da multidão. Quem se coloca à frente, além de ser líder, é exemplo, é espelho. Então a posição de Jesus era essa. Não era só um operador de milagre, não era só libertar as pessoas da opressão maligna, era ser um exemplo no meio daquela multidão. Quem olhasse para frente, ia ver um exemplo a ser seguido. Traga para cá. Você é um líder, você é um pastor, você é um obreiro, você é um professor de escola bíblica dominical, o Senhor colocou você como ajudador na obra para ser um exemplo, para ser líder. As pessoas precisam olhar para você e ver em você um verdadeiro exemplo a ser seguido. Então, quando eles olhavam para Jesus, eles constatavam na vida de Jesus a veracidade dos seus ensinamentos. Então, Jesus, o povo recebia o que tanto precisava. Viu? Em Cristo, eles tinham a confirmação que, buscando nele, encontrariam o que estavam precisando, tanto no natural quanto no espiritual. A libertação, a cura e o verdadeiro caminho, o verdadeiro encontro com Deus. Então, quando eles, no verso 33, declaram: nunca foi visto algo semelhante em Israel. Ora, Jesus mostra o campo pronto para a colheita. O que é isso? Vidas sedentas, vidas necessitadas da presença do Senhor. E Jesus viu que era preciso alguém que lhe mostrasse o caminho. E de antemão, Jesus declara: eu sou o caminho. Então o caminho não é o pastor, o caminho não é o diácono, o caminho não é o bispo, o caminho não é o apóstolo. Não, o caminho é Jesus. Nós somos ajudadores. Nós não podemos preencher o lugar que pertence ao Senhor Jesus. É preciso que nós entendamos que nós somos ajudadores. Nós não somos o ponto final. Nós não somos o ponto final. Nós somos continuadores da obra. E a nossa missão é conduzir as pessoas à presença do Senhor Jesus. Veja, Jesus viu que era preciso alguém que lhes mostrasse o caminho. Alguém quem? Os ajudadores. Para ser ajudador, é preciso se viver em Cristo. Para ser ajudador, é preciso buscar conhecer a palavra. Para ser ajudador, é preciso ter vida de comunhão com Deus. Para ser ajudador, é preciso ter passado por essa mudança, ser nova criatura. Então, quando você olha para as situações, olha para a vida dos imperadores da época. Eles exigiam do povo o pagamento dos impostos e etc. E os gestores romanos exigiam do povo o trabalho da terra. E muitos eram até forçados a estarem ali num trabalho escravo. Olhe para os religiosos. Muitas vezes procediam como um bando de fanáticos. Os fariseus, principalmente, ensinavam, cobravam do povo, mas não viviam aquilo que eles cobravam do povo. Por isso, Jesus os chamou de hipócritas. E olhe para Jesus. Jesus tinha amor. O encontro com Jesus produzia paz. O encontro com Jesus curava. O encontro com Jesus os levantava do chão. Então, vidas preciosas, precisando de ajuda. E Jesus tem um procedimento extraordinário. Jesus, ele não conseguia passar por uma pessoa necessitada ao largo. Jesus não fazia isso. Jesus parava para falar com o mendigo, Jesus parava para falar com o rico, Jesus falava com qualquer um, com qualquer um. Jesus falava com a mulher adúltera, Jesus falava com a mulher hemorrágica, Jesus abraçava o leproso. Jesus não fazia distinção de pessoas, acepção de pessoas. Jesus ia em busca da pessoa necessitada. Jesus não esperava o necessitado vir a ele. E Jesus não se escondia de ajudar o necessitado. E qual era o objetivo de Jesus? Seja com endemoniado, seja com quem fosse, Jesus ia com o objetivo de restaurar aquela vida. Não é simplesmente olhar para a assistência social e para a ajuda física, para a ajuda material, mas principalmente para a ajuda espiritual. Se você ajudou no material, ajudou na área física, mas não ajudou na área espiritual, você deixou o trabalho pela metade. O trabalho não foi completo. É preciso levar a pessoa a um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Nesse texto que nós lemos de Mateus 9:35, você vai entender uma coisa. Jesus mostrando os seus sentimentos por aquela multidão. Jesus teve compaixão. E quando Jesus tem compaixão, ele age com misericórdia. E mais uma vez, o problema ali é exposto, mas é resolvido. Jesus mostra pela aquela multidão um amor sem limites, sem barreiras, sem preconceito, ao ponto dele oferecer a própria vida. A própria vida. Então, pessoas sofridas, pessoas famintas, pessoas enfermas, pessoas oprimidas por diversas circunstâncias, pessoas escravizadas pelo maligno, mas Jesus teve compaixão de cada uma delas. E Jesus ofereceu condições de restaurar aquelas vidas, dando a oportunidade deles viverem uma nova vida. Uma nova vida. Sabe o que é isso? Jesus faz o que ninguém pode fazer. Jesus dá a oportunidade. Jesus não torna a pessoa religiosa. Jesus torna a pessoa uma nova criatura. Então Jesus mostra a preocupação com cada uma daquelas pessoas que formavam aquela multidão. E como Jesus viu aquela multidão? No verso 36, Jesus está dizendo que via aquela multidão como ovelhas que não têm pastor, um bando sem liderança. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos para mostrar essa necessidade e diz para eles no verso 37, olha, vocês estão vendo? A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ou seja, Jesus está dizendo para eles, vocês estão achando o quê? Que tem pouco trabalho para ser realizado? Não. Eu preciso de um grupo maior. Eu preciso de mais ajudadores. Eu preciso de mais pessoas urgentemente que se acheguem, que lance mão do arado. Diante da escassez da seara, poucos são os obreiros. E no verso 38, Jesus mostra que a solução se encontra numa vida de comunhão com Deus, de oração. Olha o que, ele diz. Roguemos ao Senhor da Seara que mande obreiros, para a sua Seara. É rogar a Deus. Nada é feito sem a direção do Senhor. É preciso ajudadores, mas é preciso que esses ajudadores estejam debaixo da direção de Deus, sejam comprometidos, não venham para trazer problema, não venham para trazer confusão, não venham para querer fazer, ah, eu acho que deve assim, não acha nada, quem acha não tem certeza de nada. Nós precisamos fazer as coisas debaixo da direção do Deus Todo-Poderoso. Então nós não podemos deixar de amar as almas perdidas. Não podemos deixar que esse amor se esfrie. Então, o dinheiro para a realização da obra é importante. Mas a vocação do obreiro não pode estar voltada para o dinheiro. E muito menos para a influência política de alguém. O Senhor, ele não abre mão da qualidade de vida do obreiro. É vida no altar, é vida de amor, é vida de exemplo, é vida de fiel, é vida de frequência aos cultos, principalmente escola bíblica dominical, porque ninguém pode dar o que não sabe. Então precisa conhecer a palavra. A necessidade é essa. Pessoas que busquem estar firmados na palavra. Querido, Deus quer contar com você. Deus quer usar a sua vida. Deus quer botar você na linha de frente. Está faltando pessoas com esse despojamento dentro da casa do Senhor. Aí eu te pergunto, você quer? Tome essa decisão. Arregace as mangas. se lance. Deus tem capacitado você. Então lance mão do arado, não olhe para trás. Se disponha na realização da obra do Senhor. Ele tem muita coisa boa para fazer através de você. Que Ele te abençoe grandemente. Deus te abençoe.